E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos vídeos de Python. Quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo? Vou só dar uma informaçãozinha aqui, né? Quem caiu aqui de paraquedas e tem interesse em estudar programação, estou criando aqui dentro da área de tecnologia do site, da Baster, vários tópicos sobre Python. Estou criando também tópicos sobre web. E todos esses tópicos estão ordenados dentro do FAQ da área de tecnologia. Dentro desse FAQ aqui, Python, tópicos ordenados para estudo, também tem um de web, ainda não gravei nenhum vídeo sobre web, mas a gente pode gravar depois. E já foram gravados vídeos até esse tópico aqui, 1.9. Eu vou pular o tópico 1.10 porque é mais um desafio. Quem quiser fazer pode só abrir aqui e ler, tentar fazer o desafio. Não vou gravar vídeo sobre isso. Eu acho que o tópico já é bem autoexplicativo. Então hoje eu vou falar sobre o tópico 1.11, que são loops, iteráveis, etc. No tópico, eu dei o exemplo de uma lista de alunos. Imaginem uma sala de alunos com 35 alunos, e eu preciso criar um programa para chamar esses alunos. Então, eu vou criar aqui dentro do meu terminal, no meu sistema operacional. Eu vou abrir aqui o Python, e vou importar uma biblioteca que ela não vem com Python nativo, que o nome dela é Faker. Essa biblioteca, ela é muito usada em diversas linguagens de programação para gerar dados aleatórios. Dentre esses dados, a gente pode gerar nomes de pessoas, né, até CPF, sei lá. Tem vários dados que a gente pode gerar usando essa biblioteca aqui. Então, eu vou usar essa biblioteca aqui. Eu criei um ambiente virtual, né? Quem não sabe que são ambientes virtuais, tem um vídeo na área de tecnologia, né, na galeria, tem um vídeo que eu explico como a gente cria ambientes virtuais e qual a importância dos ambientes virtuais, que é esse vídeo bem aqui, ambientes virtuais e Jupyter. Se você está boiando no que são ambientes virtuais, eu aconselho a assistir esse vídeo aqui. Eu não vou criar aqui no momento, porque eu já fiz isso em vídeos anteriores, né, mas o que eu fiz aqui foi criar um ambiente virtual e realizar um pip install Faker, né? A biblioteca que eu vou usar para criar nomes aleatórios aqui. Então vamos começar aqui, vou abrir o Python de novo. Vou criar uma lista de alunos, com 35 alunos, então vamos. Ah, tem que importar a biblioteca primeiro, né? From Faker import Faker. E vou criar uma lista de alunos, com 35 alunos. É dessa forma aqui que a gente faz para gerar um nome aleatório, né? Vou fazer aqui. Antes de criar a lista, vamos pedir um número aleatório aqui para a biblioteca. Olha, gerou um número aleatório para mim, um nome aleatório. Aqui outro nome. Então, eu vou criar uma lista com esses nomes. Vamos lá, lista de alunos. Faker.name. Bom, aluno in range 35. Então, eu vou criar aqui uma lista de 35 alunos. Está criando, gerando os nomes aleatórios. Pronto. E aqui tem a minha lista. Tem 35 nomes aqui nessa lista. Vamos chamar um número aleatório, sei lá, número 5. Beleza? Então, pronto. Eu já tenho a minha sala com os meus alunos. Já tenho aqui 35 nomes, 35 alunos. Então, eu preciso criar um programa agora para fazer a chamada desses alunos. Então, a gente poderia pensar: vou chamar primeiro o aluno na posição 1. Então, aliás, na posição 0, né? Porque começa na posição 0. Chamei o primeiro aluno, Shannon Johnson. Ok. Aí agora eu vou printar o aluno da segunda posição, né? No caso, o índice 1. Já chamei no índice 0, agora o índice 1. E chamou o segundo aluno. E agora eu vou chamar o terceiro aluno e depois o quarto aluno. Então, vocês estão vendo que a gente está repetindo aqui uma tarefa, né? Que é a tarefa de printar, de imprimir o nome desses alunos aqui. Aí imagine eu fazer essa tarefa para todos os 35 alunos aqui. É uma tarefa bastante sacal. E esse tipo de tarefa aqui é algo que a gente pode resolver facilmente com programação. Quando vocês estiverem estudando programação, tentando desenvolver algum programa e ainda forem iniciantes, se vocês repararem um comportamento repetitivo como esse aqui, tem uma grande chance de a gente poder resolver isso fazendo de outra forma, menos sacal, usando iteração, que é o assunto desse vídeo, né? Então, eu vou começar falando do laço for. Eu vou iterar sobre essa lista de alunos que a gente está vendo aqui, tem todos esses nomes aqui. Eu vou iterar sobre essa lista, ou seja, eu vou passear sobre ela, vou pegar o primeiro nome, depois o segundo nome, depois o terceiro nome, depois o quarto nome e fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou criar um programa de chamada de alunos. Então, vou printar o nome desse aluno. Eu vou importar aqui o sleep da biblioteca time, runtime import sleep, só para simular uma chamada mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho a minha lista de alunos, né? Vocês já viram. Então, eu vou iterar sobre ela. Então, para cada aluno, em português, né? Para cada aluno em lista de alunos, faça alguma coisa. A estrutura é basicamente essa, de um laço for. Isso em português, né? Agora, nós vamos fazer em inglês usando código Python. For aluno em alunos, print aluno. E vou aqui dar um sleep de 2 segundos, só para dar tempo da professora chamar, do professor chamar, o aluno responder, né? E se ele não responder, aí coloca a falta no aluno. Vamos lá. Chamou o primeiro aluno, chamou o segundo aluno, terceiro aluno. E aqui a gente está vendo, né, que já aparece um programa um pouco melhor, menos repetitivo, né? Com 3 linhas de código. Aliás, com 2, né, o sleep está aqui de intruso, só para deixar mais visível, né, como se fosse um programa de chamada mesmo. Com 2 linhas eu resolvi um problema que aqui eu estava repetindo direto, print 0, print 1, print 2, print 3. Então isso aqui que eu fiz foi uma iteração. Eu estou iterando, ainda estou iterando, não terminei, né, ainda está gerando os nomes. Eu estou iterando sobre essa lista de alunos e estou chamando o nome dos alunos. Inclusive essa lista não está em ordem alfabética, né? Mas enfim. Aqui eu já interrompi, né, o programa. Se a gente der um Ctrl C, a gente interrompe um laço, uma interação. A gente pode interromper dando Ctrl C, foi o que eu fiz aqui. Pronto, aqui eu já ordenei a lista, né, que eu tava um pequeno toque vendo a lista desordenada. Agora a lista está ordenada, letra A, letra B, letra C. Mas enfim. Então, vimos, né, que eu consegui resolver meu problema de repetir várias vezes um print, que foi o que eu fiz aqui. Repetir print aluno 0, aluno 1, aluno 2, eu estava repetindo. E consegui resolver isso com um laço for. Com 2 linhas, eu printei o nome de cada aluno, esperei 2 segundos e printei o aluno seguinte. Então, o que acontece aqui? Vejamos a nossa lista aqui, certo? Então, para cada aluno, na minha lista de alunos, o nome da minha lista é alunos, o nome da minha variável, né, é alunos. Então, para cada aluno nessa lista, printa o nome do aluno. O que acontece aqui? O programa, o interpretador Python, vai ler esse laço, vai executar essa linha de código aqui, printou o nome do primeiro aluno. Aí vai esperar 2 segundos e volta para a linha anterior. Esperou 2 segundos, ainda tem aluno aqui para ler? Eu li o primeiro, ainda tem o segundo. Então, ele vai printar o nome do segundo. Ainda tem aluno? Ainda tem o terceiro aqui. Então, ele espera 2 segundos e printa o nome do terceiro. Ainda tem aluno? Tem o quarto aqui, 2 segundos, e printa o nome do quinto aluno. E assim até acabar o nome de todos os alunos. Aqui eu dei o sleep de 2 segundos, né? Mas vamos fazer sem sleep agora. Vai ser bem rápido. Pronto, já printou o nome de todos os alunos. Quando ele chegou no último aluno, na Whitney, ele printou aqui e procurou mais alguém aqui. Como não achou mais ninguém, aí ele interrompeu o laço. Ele deu o que a gente chama em Python de stop iteration, uma exceção chamada stop iteration. E pronto, acabou a minha interação aqui. Esse é um laço for. Basicamente é isso. Quem está acompanhando os tópicos, eu até falei no tópico aqui de iteração, que isso aqui pode parecer abstrato demais e tal, mas eu vivo usando o laço for nos meus tópicos extras, né, os tópicos que eu estou usando para demonstrar aplicabilidade da linguagem em diversos assuntos, em diversas áreas. Hoje mesmo eu criei esse tópico aqui e aqui eu usei alguns laços for. Eu criei esse tópico aqui de geração de GIFs com imagens pixeladas. E no código completo tem alguns laços for. Vamos dar uma olhada aqui. Aliás, lá no final está o código completo. Pronto. Aqui tem um laço for. Para cada imagem, nas minhas imagens, aqui no meu programa eu criei uma variável. E nessa variável, eu adicionei todas as imagens que eu tinha na pasta, que estão até representadas nessa imagem aqui, ó. Aqui tem várias imagens. E eu adicionei nessa minha variável todas essas imagens aqui. Então, nesse programa, eu iterei sobre essa lista de imagens e adicionei essa lista numa nova lista, abrindo cada imagem, e criei um GIF com elas, que foi o que eu fiz aqui em cima. Aqui foi um GIF criado, né? Aqui outro GIF criado, aqui outro GIF, outro GIF. E aqui tem outra iteração, outro laço for, que foi para apagar as imagens da pasta. Se vocês tiverem interesse, podem ler esse tópico aqui, mas aqui, pessoal, para demonstrar a aplicabilidade prática do LastFor num programa real. Sobre o LastFor, era basicamente isso. A gente também tem o loop while, que é um loop um pouquinho diferente, mas a gente pode fazer esse programa que a gente fez agora, usando um while também. Mas para isso eu vou precisar de um contador, uma variável que vai contar. Então eu vou criar aqui uma variável contador e vou dar a ela o valor, vou atribuir a essa variável o valor zero. Então, enquanto contador for menor, aliás, for menor ou igual, né, a o len de aluno. Len, para quem não sabe, né, ele dá o tamanho de um array, uma lista, uma tupla, um conjunto de valores. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem 35 alunos e o len vai confirmar isso. Ele dá a quantidade de alunos dentro dessa minha lista aqui. Então a gente pode fazer aqui, tipo, enquanto o contador for menor ou igual a len de alunos, ele vai printar alunos na posição contador e vai adicionar um a variável contador. Aqui deu erro, era para dar até menor. É porque vai até 34. Vamos repetir aqui: contador igual a zero. Vai o contador for menor do que o len de alunos. 20 alunos na posição contador. E soma um a contador. Pronto, agora deu certo. Esse errinho aqui é porque a minha lista vai até a posição 34, né? Foi um pequeno vacilo meu. A minha lista tem 35 valores, mas o último aluno ele está na posição 34, que é o Whitney Galvan, né? Se a gente pedir a posição 35, ele vai dar erro, porque eu não tenho um aluno na posição 35. E nesse primeiro laço que eu fiz aqui, que deu erro, esse aqui, o menor ou igual, ele vai também executar esse código abaixo quando esse valor aqui foi igual a 35, porque o contador aqui está na última posição, foi 35, né? Então, o contador aqui é 35. E len de alunos é 35. Aí aqui ele vai procurar alunos na posição 35 e vai ver que não tem, vai dar erro. Foi um pequeno vacilo aqui, então o correto mesmo nesse caso é aqui. Enquanto o contador for menor do que len de alunos, que é 35, ele vai printar alunos na posição contador e somar 1 a contador. Tá confuso? Vamos por partes. Eu tenho a minha lista de alunos, né? Que está bem aqui. Se eu quiser o aluno da posição 0, eu venho até aqui e peço ao aluno posição zero, como eu já fiz lá em cima, né? E foi isso que o programa fez aqui, que o laço while fez aqui. Meu contador é igual a zero. Então, enquanto zero for menor do que 35, que o meu len de alunos a gente viu lá em cima que é 35, ele vai imprimir na tela o aluno, né, que está na posição zero, que foi o primeiro aqui. E somou uma variável contador. Acabou aqui o bloco de código, ele volta para fazer essa avaliação desse statement aqui. Agora o contador é igual a 1. E meu len é 35, meu len de alunos é 35. 1 é menor do que 35, isso é verdadeiro. Então, vai printar o aluno da posição 1 agora, que é a Amy, e vai somar uma variável contador. De novo, ele avalia esse statement aqui. Aqui, contador agora é 2, e aqui é 35. 2 é menor do que 35, printa o aluno na posição 2, o Andrew, soma mais 1 a variável contador, que agora é 3, e agora 3 é menor do que 35, e assim até acabar toda a minha lista de alunos, certo? A gente viu que tem uma pequena diferença, né, entre o laço for e o while. Para esse tipo de condição aqui, que é varrer uma lista e fazer a mesma coisa para todos os itens da lista, um laço for é mais adequado. Porque enquanto com duas linhas eu resolvo o problema, com duas linhas eu printei todos os alunos da minha lista, com o laço while eu tenho que criar uma variável a mais. Aí, criar uma condição: enquanto a minha variável for menor que todos os itens da lista, ele vai printar alunos na posição contador, ainda vai somar 1 a essa variável aqui. Com o laço for, resolvi o problema em duas linhas, e aqui eu estou precisando de quatro linhas, então não é bem o tipo de situação que a gente resolve com o while. Dá para resolver, né? Mas dá mais trabalho, como a gente viu aqui. Contador. Contador, sintaxe inválida. O que está errado aqui? O que está errado? tô entendendo porque tá dando errado aqui. Contador é zero. Contador for menor que o range de alunos. Range alunos na posição contador. Contador. Tá assim, válido? Não faz sentido isso. Fechar o Python aqui. Abrir de novo. Já de novo a lista de alunos. Já vou aqui ordenar no final. Ah, tem que importar a biblioteca primeiro. From faker import faker. Agora eu faço a lista de novo. Está criando a lista de novo, uma nova lista. Já está ordenando aqui no final. Não criou a lista? Como assim? Vou tentar sem ordenar. Como eu não quero gravar esse vídeo novamente, né, vamos ver aqui até onde vai. Erros fazem parte da programação, né, como vocês estão vendo aqui. Ah, agora deu certo. Será que não dá para ordenar enquanto cria? Acho que não dá porque é uma lista comprehension, não deve dar mesmo não. Pronto, agora tá certo. Vou tentar de novo, contador é igual a zero. Enquanto contador for menor do que len de alunos, print contador, aliás, alunos na posição contador e contador mais um. Agora deu certo. Estranho. O Python bugou naquela hora. Enfim, isso tudo foi só para mostrar, né, que com o laço for a gente resolve esse problema com duas linhas e com o while a gente resolve com quatro linhas. Então não é bem o tipo de situação que a gente resolve com o while. O while ele é mais usado em outros tipos de situação. Em situações que a gente tem um loop, que a gente quer que seja um loop infinito. Por exemplo, eu vou criar aqui um loop infinito. Enquanto for verdade, faça alguma coisa. Print contador. Contador vai estar na posição 35 agora. E vou somar uma ao contador aqui. Ele vai gerar vários números agora. Está gerando vários números, vários números, vários números. Vou parar aqui. Desktop keyboard interrupt, na verdade. Aqui eu não vai dar nem para ver lá em cima, mas deixa eu fazer mais devagar agora. From time for sleep. Vou fazer de novo. Agora, transformar o contador em zero de novo. Enquanto for verdade, print contador. Soma mais um a contador. E espera um segundo. Opa, 10, um segundo. Agora ele vai gerar os números, né? E esse laço aqui, ele não termina nunca. É um loop infinito, mas isso aqui sempre é verdade. Ou seja, ele está avaliando aqui, está fazendo esse bloco de código, está executando isso aqui e avaliando aqui o statement, né? Isso aqui sempre vai ser verdade. Então ele vai gerar os números aqui infinitamente. Esse programa nunca vai terminar. Até eu terminar com um Ctrl-C, dando um keyboard interrupt. Um laço while, ele é mais usado quando a gente quer um loop infinito assim, né? Mas quer que esse loop ele pare em algum momento. Por exemplo, vamos voltar aqui a contador, nossa variável contador igual a zero. Enquanto for verdade, ele vai printar contador, somar mais um ao contador. E se meu contador for maior do que 10, aí ele vai parar esse laço aqui. Ele vai dar um break, certo? Vou dar um sleep aqui de um segundo. Ou seja, aqui sempre é verdade. Então, o contador é igual a zero, ele vai printar zero. Vai somar mais um a zero, agora o contador é igual a 1. E ele vai avaliar esse acondicionar aqui. No momento aqui, o meu contador é 1. Aqui é 1, e ele está perguntando se 1 é maior do que 10. Nesse caso é falso, né? Como é falso, ele não vai executar esse bloco de código aqui. Ele vai continuar e dar o sleep, e vai voltar para cá. Vai avaliar que isso aqui ainda é verdade, e continuar a sequência, certo? Só que esse meu laço aqui, ele vai terminar quando ele imprimir o número 10. Vamos ver aqui. Devia ter dado um sleep menor, né? Mas quando ele chegar em 10, a gente vai ver que vai terminar. 10, parou. Ou seja, com o break, eu termino, eu finalizo, eu dou um break no meu laço. Apesar de esse loop ser um loop infinito, quando ele chega em determinada condição, ele dá uma parada. Ele termina esse loop while aqui, quando ele chega nessa condição aqui, quando essa condição aqui for verdadeira. Certo? Então, loops while, eles são mais usados nesse tipo de situação. Quando a gente que é um loop infinito mesmo, mas que quando acontecer determinada condição, o meu programa acaba. Quem está acompanhando os tópicos de Python na Baster, eu já fiz alguns tópicos criando as interfaces gráficas, como esse aqui. No final, ele gera uma interface gráfica. Ele gera uma interface gráfica e essa interface ela já é um loop infinito. Dentro da lib que eu uso para criar a interface, o nome da lib é tkinter, ele tem um loop infinito bem aqui, que é esse comando aqui, root.mainloop. Ele gera um loop infinito que é o fato de mostrar na janela do usuário essa interfacezinha gráfica aqui. Isso é um loop infinito. Isso aqui só vai terminar quando o usuário clicar no botãozinho de fechar a janela. Quando o usuário fecha a janela, é como se ele estivesse dando um break aqui nessa condição. Ou seja, esse programa aqui, esse código aqui, ele é basicamente algo como isso. Enquanto janela, na verdade, no loop infinito, né? While true mostra janela, algo assim, né? Mostra janela. Se o usuário fechar a janela, aí vai dar sintaxe inválida, né? Porque isso aqui é impossível. Mas ele daria um break, certo? O que foi possível porque eu desobedeci demais a sintaxe do Python, mas é mais ou menos isso. Mostra a janela. Se o usuário fechar a janela, break. Aí ele vai terminar o loop infinito, né? E vai fechar nossa janela, quebrando esse loop infinito no caso aqui da interface gráfica. Quem tem interesse em criar interfaces gráficas, tem alguns tópicos, né, no FAQ de Python sobre isso. Pode dar uma olhadinha e quando vocês se depararem com esse comando aqui do tkinter, root.mainloop, lá está pequeno, eu vou escrever aqui. Quando vocês se depararem com esse comando aqui, lembrem que esse é um laço infinito. Ele só é quebrado quando o usuário fecha a janela. No caso, quando o usuário clica aqui para fechar a janelinha. E o nosso próprio navegador, né, o nosso Chrome, ele é como se fosse um loop infinito também. Ele fica aqui mostrando o browser até que a gente clique em fechar a janela, que é quando a gente interrompe esse processo aqui. É como se a gente estivesse gerando um break também nesse loop while aqui. Certo? Espero ter ficado claro. Teve alguns probleminhas aqui, mas eu prefiro não regravar o vídeo. É para vocês verem também que erros fazem parte da vida de programador. Quem quiser aprofundar um pouco mais ou revisar, o tópico desse vídeo é esse, como eu já mostrei, né? 1.11. Acho que eu já falei tudo que eu comentei no vídeo aqui, no tópico. Dei um exemplo aqui de um programa real que eu criei para falar do break. E é basicamente isso. Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas era isso. Vamos gravar o próximo agora e até mais, pessoal. Valeu!